Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Nacional.
Futebol é nacional, futebol é... Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o programa desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Luiz. E vamos às manchetes.
Bate-bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola no ar.
Flamengo encerra primeiro turno na liderança. Fluminense vence e sai da zona de rebaixamento. Brasil vence o Sul-Americano de vôlei pela 32ª vez. Estas são as manchetes do programa de hoje.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
A equipe do Flamengo termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança. O repórter Rafael Monteiro dá os detalhes.
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Santos por 1 a 0 neste sábado no Maracanã, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, com 42 pontos conquistados. Com esta vitória, a equipe rubro-negra alcança a marca do clube jamais alcançada no Brasileiro, disputado em pontos corridos desde 2003, ser o campeão simbólico do primeiro turno. Das 16 edições nesta forma de disputa, 12 vezes como a equipe terminou a metade da competição na primeira colocação, levantou a taça. O volante William Arão minimiza a liderança nesta altura do campeonato.
Não, a importância pela virada do primeiro turno não é zero. É importante ser líder sempre. Mas é como eu venho falando e acho que todo mundo do time vem falando. O importante não é o meio do campeonato, não é o início do campeonato. O importante é eu quero chegar líder na 38ª rodada. É isso que a gente busca. É, com os pés no chão, partida a partida, a gente vem desempenhando aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente possa chegar lá líder, obviamente. A gente merece, porque a gente está jogando bem e a gente tem ganhado as partidas. E quem não quer ser líder? Eu também quero ser líder, então continua assim.
A equipe da Vila Belmiro estaciona nos 37 pontos e desce para a terceira colocação, tendo em vista que o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste sábado na Arena Palmeiras, em São Paulo, e chega aos 39. O atacante Marinho diz que não é o momento para se abalar.
Né, eles foram felizes ali no final do primeiro tempo, eles fazer o gol. E também a gente viu que foi isso, a gente criamos a oportunidade também. Mas agora não tem muito o que se lamentar. Agora levantar a cabeça e treinar. Temos um jogo difícil em casa e a gente precisa fazer o nosso dever de casa.
O gol da partida foi marcado por Gabriel Barbosa aos 43 minutos do primeiro tempo. Além dos 3 pontos, o atacante ampliou a vantagem na artilharia com 16 no total. No próximo sábado, inicia o segundo turno. E ambas as equipes jogam neste dia. O Flamengo visita o Cruzeiro no Mineirão, em Minas Gerais. Já o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, em São Paulo. Da Rádio Nacional,
Rafael Monteiro.
O comentarista Valdir Luiz faz um balanço do jogo entre Flamengo e Santos do último sábado.
O Flamengo está mais líder do que nunca nesse campeonato brasileiro. No sábado, com mais de 68 mil torcedores presentes no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 1 a 0, gol do Gabigol. E um jogo onde o Flamengo foi melhor do primeiro ao último minuto. Não levou nenhum tipo de pressão do Santos. O Flamengo começou o jogo marcando o Santos em cima. O Santos não conseguia passar do meio campo e criou algumas situações de gol. Mas só foi fazer o seu gol aos 44 minutos do primeiro tempo, num belo gol do Gabriel. O Santos deu uma equilibrada até 20 minutos do segundo tempo. Depois o Flamengo voltou a ter o jogo na mão e poderia ter tido, inclusive, um placar mais elástico. o Gabriel perdeu um gol, o Bruno Henrique perdeu outro, o Arrascaeta perdeu outro, e o Flamengo criou situações claríssimas de gol. Enquanto o Santos, surpreendido pelo time do Flamengo, não conseguiu chegar nenhuma vez com perigo ao gol do goleiro Diego Alves, que não fez uma defesa sequer. A rigor, o Santos teve uma oportunidade no jogo, no primeiro tempo, um chute perigoso do Soteldo, uma bola cruzada que o Ilharão salvou praticamente em cima da linha. De resto, o Flamengo tomou conta do jogo, foi um resultado inteiramente justo, merecido, e o Flamengo continua liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 42 pontos e com a vantagem de 5 pontos do Santos. Mas o Palmeiras, que venceu o Cruzeiro por 1-0, é o segundo colocado agora com 39 pontos. O Flamengo, que tem até a semana toda de preparação para o jogo de sábado, 7 da noite, diante do Cruzeiro no Mineirão. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série A.
O empate do São Paulo com o CSA em 1-1 gerou uma maior distância em relação aos primeiros colocados. O clube ocupa a 6ª posição no campeonato. Daniel Alves conversou com a imprensa e pediu cautela ao elenco.
Olha, eu acredito que a gente está decepcionado com o resultado, é evidente, mas a gente tem que saber o que a gente tem e o que a gente aspira. Não adianta você ganhar um jogo e achar que você vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro e você não conseguir ganhar e você achar que você vai lutar pelo rebaixamento. Acho que na vida a gente tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é que te faz você aspirar por coisas importantes, por coisas interessantes. O equilíbrio é que faz você desenvolver um bom trabalho dentro do clube. E para isso que eu vim aqui. Não sei o quão difícil é, sei o quão difícil é você construir alguma coisa aqui no futebol brasileiro, pelo fato de que são vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação. Então, tipo, a gente tem que ser bastante, bastante cauto em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos, porque senão a gente entra em situações que não nos beneficia, até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela gera sempre desconforto dentro de um clube, como está gerando aqui, se eu jogo de lateral, se eu jogo de meio campista. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, estou aqui para ajudar a minha equipe, eu sei o que eu posso aportar para o São Paulo, mas a gente tem que ser bastante consciente da situação que a gente está e do futebol que a gente está praticando.
Com esse empate, o São Paulo já soma 4 jogos sem vencer no Brasileirão. O fato irritou a torcida, que vaiou o time.
Vôlei.
Um grupo mesclado formado por jovens atletas e outros já vencedores conquistou o 32º título do Brasil no Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A seleção brasileira encarou o clássico contra a Argentina na grande final. O jogo foi no sábado e, depois de ser superado nos 2 primeiros sets, virou o jogo e fez 3-2, 24-26, 22-25, 31-29, 25-20 e 15-13. A competição foi na Gran Arena Monticello, em Santiago, no Chile. Para chegar à grande decisão, o Brasil passou pelo Equador, Colômbia e a própria Argentina. Ainda pela fase de classificação na semifinal, eliminou os donos da casa e nesta final foi superior ao grupo argentino. Além do título que garantiu a seleção brasileira se manter vencedora de todas as edições de Sul-Americano que disputou, o resultado positivo ainda colocou 3 atletas do Brasil na seleção do campeonato. Leal foi o melhor ponteiro, Flávio o melhor central e o oposto Alain foi eleito o melhor jogador da competição.
Aconteceu no futebol.
Em Copas do Mundo, a numeração na camisa dos jogadores só aconteceu a partir da 4ª edição, no Brasil, em 1950. Segundo alguns pesquisadores, a numeração das camisas demorou a vingar porque muitos jogadores eram contra a ideia de usar o número nas costas. Eles achavam que ficariam parecidos com presidiários, vejam só. A numeração nas camisas dos jogadores foi usada pela primeira vez em 1933, numa decisão da Copa da Inglaterra, entre Everton e Manchester City. Os jogadores do Everton usaram a numeração de 1 a 11 e os do Manchester City de 12 a 22. Depois se deram conta que não havia problema repetir o número dos dois lados. Aqui no Brasil, a numeração na camisa chegou em 1947. Da Rádio Nacional,
Mário Silva.
Sou tricolor.
Finalmente, o Fluminense saiu da zona do rebaixamento. Rafael Monteiro traz os detalhes.
O Fluminense venceu o Corinthians por 1-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e fugiu da zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno. O clube carioca chegou aos 18 pontos, igualou a pontuação do Cruzeiro, mas no primeiro critério de desempate, número de vitórias, superou os mineiros por 5-4. Com este resultado, a equipe das Laranjeiras evitou igualar o ano de 2009, quando encerrou a primeira metade da competição com 15 pontos, o pior desempenho nas 19 primeiras rodadas desde 2006, quando iniciou o formato de pontos corridos com 20 clubes na disputa. Naquela edição, o tricolor fugiu do rebaixamento na última rodada após empatar com o Curitiba fora de casa e terminou na 16ª posição. O meia Paulo Henrique Ganso, aos 43 minutos do primeiro tempo, marcou o gol tricolor. Esta é a segunda vitória do Flu no estádio Mané Garrincha após reforma para a Copa do Mundo em 2014. A primeira foi contra o próprio Corinthians no Brasileiro de 2016 por 1-0, com gol de Cícero, que atualmente está no Botafogo. O retrospecto na capital federal é o seguinte: 10 jogos, 6 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. No próximo sábado, o Corinthians volta a campo na Arena Corinthians, em São Paulo, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, terá o confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira contra o Independiente Del Valle, também em casa. Já o Fluminense volta a campo no próximo domingo e enfrenta o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Vamos aos comentários de Valdir Luiz, que acompanhou o jogo de Fluminense e Corinthians.
O Fluminense conquistou um resultado muito importante ontem em Brasília, diante do Corinthians. Venceu pelo placar de 1-0 e com esse resultado, mesmo com 18 pontos, o Fluminense está fora da zona de abaixamento. O Cruzeiro, com o mesmo 18 pontos, entrou na zona de abaixamento pelo critério de desempate. Primeiro critério, que é o número de vitórias. O Cruzeiro tem 4, enquanto o Fluminense, com a vitória de ontem, chegou a 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. Um resultado que o Fluminense teve muito brilhantismo para conquistar. Não por ter feito uma grande partida, porque foi uma equipe que lutou e se defendeu muito bem. O Fluminense tomou um sufoco do Corinthians no primeiro tempo, pelo menos até 25 minutos. O Corinthians dominou inteiramente o jogo, mesmo o Fluminense jogando com 2 volantes. O Corinthians teve várias situações de gol, obrigando o goleiro Muriel a fazer grandes defesas e também contou com a sorte, né? Uma cabeçada na trave e outras bolas que passaram com perigo. Depois de 25 minutos, o Fluminense deu uma equilibrada no jogo e foi uma outra equipe, criando até algumas situações de gol. E acabou fazendo o seu gol no primeiro tempo, aos 39, num chute do Paulo Henrique Ganso, numa falha bizonha do goleiro Cássio. No segundo tempo, o Corinthians foi para cima, mudou a sua maneira de jogar, botou 4 atacantes, pressionou totalmente o Fluminense, mas esbarrou no forte esquema defensivo do Fluminense, e o Fluminense poderia até ter matado o jogo por um placar maior, se tivesse um pouco mais de tranquilidade, de preferência no último passe e no penúltimo passe. Não teve essa tranquilidade e acabou segurando o resultado, que poderia ter sido até por um placar mais elástico. Mas o mais importante para o torcedor do Fluminense, que a vitória diante da equipe do Corinthians foi uma vitória importante. Leva o Fluminense uma posição, eu não diria excelente, na tabela. A vitória diante do Corinthians ontem foi fundamental para que o Fluminense consiga respirar e sair da zona de abaixamento, voltando a jogar agora contra a equipe do Goiás no próximo domingo no Serra Dourada. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Wagner Gomes.
A segunda edição do Bate-Bola Nacional volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Uma boa tarde.
Bate Bola Nacional.